E vamos ao CBNRH com Jefferson Cardoso. Hoje o nosso tema é a continuidade do que a gente já tinha se comprometido na semana passada, e o Jefferson, a conversar com você, meu caro ouvinte. O Jefferson vai falar hoje sobre uma coisa que eu particularmente considero importante. As empresas têm que ser também uma escola. As empresas têm que educar as pessoas, formar um profissional melhor. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Meu caro Jefferson, educação na escola é importante? A empresa tem que ser, de certa forma, algo que faça o profissional entrar nela e sair melhor do que entrou?
Antes de começar o tema, eu queria relembrar hoje a sua fala de manhã sobre as grandes fortunas e sobre a questão da desigualdade social que só aumenta. E voltando ao tema, a gente sabe que a base de tudo isso é a educação. Pessoas mais educadas acessam mais oportunidades, acessam a tecnologia. Então, se a gente pensar que o caminho para grandes empresas, inclusive aquelas empresas que são chamadas startups, é investir em educação, investir num conhecimento para formar melhores profissionais, melhores líderes, para que elas consigam, lá na frente, não sofrer com a falta de mão de obra qualificada, não vou falar de profissionais qualificados, né? E potencializar aquilo que elas são boas, né? Porque conforme eu vou treinando e me desenvolvendo, eu acabo tendo ganho de produtividade. O que acontece, se a gente pensar aí como uma questão cultural no Brasil e em alguns países do mundo? Eu tenho uma péssima educação familiar, né? Depois eu tenho uma péssima educação fundamental, uma péssima educação, e aí tem os índices, né, comparado a outros países de primeiro mundo, que tem mais bilionários, o nosso tem menos, e tem empresas maiores, mais poderosas, o nosso tem menos. E tudo, se você pegar e resumir, a base é a educação. E aí o que acontece? Sobra essa conta de educação ruim, pública, educação ruim, familiar, sobra para a empresa. A gente pega profissionais, e vou falar um pouco, talvez tocar na ferida de muita gente, a gente pega líderes, empresários mal educados. Não estou dizendo mal educados, tem aqueles que são mal educados mesmo, não tem o que falar, mas mal educados no conceito de conhecimento. Não tem uma formação adequada, né? Daí o índice de empresas que falem no Brasil, isso não precisa nem falar, a gente tem provas e índices disso daí. Tem os índices também de investimento em educação corporativa no Brasil comparado ao resto do mundo. Quando a gente vê uma empresa que investe muito em educação corporativa, normalmente são multinacionais. Elas vêm de fora com essa cultura de investir na educação do profissional e mantém isso no Brasil, ainda mais que pega um brasileiro que não tem lá uma educação muito, muito adequada. E por que elas fazem isso? Ah, porque é legal, é bacana, é sigla ESG, né, de sustentabilidade. Não. É porque realmente, quando eu formo melhor meu profissional, eu incorporo nele a minha cultura, os meus processos, os meus procedimentos, eu dou a ele as condições de executar bem o trabalho dele, ele me dá mais lucratividade. Vamos pensar no mundo assim, Gilson. Eu sou empresário, eu tenho uma metalúrgica e eu comprei uma máquina que custa 5 milhões de dólares. Eu estou lá feliz. Isso acontece com muitas empresas, tá? Muitos empresários fazem isso. Eles compram a máquina, depois eles percebem que não tem ninguém para operar. E aí eu vou pensar o seguinte, eu saí da feira lá da indústria, comprei uma máquina fantástica que vai fazer tudo para minha empresa. Quando eu chego na empresa, o documento, o manual dessa máquina vem em inglês. Quem fala inglês na minha empresa? Ninguém. Já começa daí. A gente tem essa deficiência de formação da segunda língua no Brasil gigantesca. Segunda coisa, as pessoas não sabem nem por onde começar a operar um software. Muitos operadores que trabalham na indústria não sabem operar um software, e essas máquinas funcionam muito com software. Quanto tempo essa empresa que comprou uma máquina que vai resolver o problema dela vai ficar sem resolver, porque tem que resolver, ou buscar alguém no mercado que teoricamente é caro porque eu não fiz a minha tarefa de casa, não treinei meu time para isso, vou ficar sem produzir. Essa é a conta, né, que muita gente não faz. Daí a importância de investimento em treinamento e educação corporativa.
E tem uma coisa que você colocou que eu acho importante. Vamos pensar que o manual da máquina vem em português. E aí você tem lá o manual para ser a base da instrução para quem quer aprender a mexer com a máquina. E nós temos no Brasil, isso é dado, inclusive, que o próprio MEC e também as instituições que avaliam a educação brasileira mostram, né? de que você tem, em torno de cada 10 brasileiros, 60% deles tem dificuldade de interpretar o texto. Quer dizer, o cara vai ler o manual da máquina e não vai entender o que está escrito, né? Aí você falou da educação muito bem, né? A educação básica faz falta até nessa hora.
Sim, a gente aqui na empresa, a gente faz muito processo seletivo. E antigamente a gente aplicava um teste de raciocínio lógico e a gente percebe que muitas pessoas não têm raciocínio lógico, né? Elas leem o texto, a questão, e não é uma questão de conta, né? Não é uma operação matemática, mas elas não conseguem executar uma questão lógica que está na pergunta. Até uma redação, né? Quantas pessoas reprovam na redação do Enem? Então, se a gente avaliar que essa conta sobra para a empresa, sobra para o empresário, e aí vem uma multinacional que já tem essa política, já tem essa prática, ela vai competir com uma empresa no Brasil. Com certeza ela vai, desculpa o termo, vai nadar de braçada. E aí o empresário brasileiro, desculpa só te interromper, o empresário brasileiro, por uma questão cultural, ele joga a culpa em todo mundo, menos assumir a culpa, tirar o dinheiro, o talão de cheque do bolso, é o mesmo talão que paga a Hilux dele, ele diz que não tem dinheiro para investir em educação do seu time, que vai operar um equipamento que às vezes custou 5 milhões de dólares.
Vou fazer uma pergunta para você, você responde na próxima semana, tá bom? Só para deixar o ouvinte aguçado. O que é bom para uma empresa? Pensando no líder, no gestor, mas pensando também nos colaboradores, as pessoas que trabalham na empresa. O que é melhor para a empresa? Você tem alguém que sabe muito e não sabe se comunicar, não sabe conversar, não é educado, é gentil. Ou você prefere ter uma pessoa que não sabe muito, tem vontade de aprender e tem uma boa relação com seus colegas de trabalho? Porque tem muita gente que se acha, né, e não acha e não percebe onde que está. Né? Quer dizer, se acha, mas está meio perdido no ambiente de trabalho. Queria falar um pouco sobre isso, porque a gente às vezes pensa que eu gosto muito de um cara capacitado tecnicamente. Mas aí você vai conversar com a pessoa é insuportável de conviver com ela. Vamos falar disso na próxima semana?
Vamos falar.
Beleza.
Com certeza.
Jefferson, um grande abraço, até o nosso próximo programa.
Até, obrigado.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram. E você pode, inclusive, mandar para ele sugestões de pauta, comentar as opiniões do Jefferson.